FM Network.
Muito bem, pessoal, estamos começando mais uma edição do Black Yellow Brasil Podcast, mais um programa sobre o Pittsburgh Steelers para todo o Brasil, para todo o mundo lusoablante, diretamente da FN Network, somos fnn.com.br, diretamente das principais casas do ramo podcast, Spotify, Amazon Music, Google Podcast, Deezer, ou da onde você quiser. Eu sou Danilo Batista, seu host para mais um episódio, onde falaremos mais sobre o próximo jogo do Steelers, semana 11, no Acrisure Stadium em Pittsburgh, recebendo o Cincinnati Bengals, que é mais um jogo difícil. A gente lembrou algumas vezes aí durante a temporada que o Steelers, depois da bye, teria uma sequência de vários oponentes com campanha negativa até aqui. Dois deles apenas tinham campanha positiva, um deles é o Bengals, e que vem com a campanha quase que oposta, né? O Bengals tem 5-4, o Steelers tem 3-6. O Bengals tá vindo de bye week, o que é uma situação perigosa, né? Enfrentar times descansados na NFL é uma coisa complexa, mas tem alguns pontos-chave aí que a gente pode conversar. Vou começar falando do ataque do Bengals, que não vai ter Jamar Chase para esse jogo. Não deve ter, aliás, segue lesionado, é aquela decisão de último minuto, mas com total capacidade de distribuir a bola. Tyler Boyd, T. Higgins, Hayden Hurst e até o próprio Joe Mixon, todos eles têm uma média de recepções por jogo bem alta, então tem grande possibilidade de distribuição desse passe. A bola vai para muita gente e é muita gente qualificada. Muito provavelmente o grande alvo do Steelers vai ser parar o Joe Burrow e essa produção aérea, seja marcando bem os jogadores, os alvos dele, seja fazendo pressão. E aí o retorno do TJ Watt começou na semana passada, a gente deve ver um Watt cada vez mais saudável, cada vez com mais ritmo. Mesmo um Watt em frangalhos ainda, já fez uma diferença enorme contra Cincinnati, né? Então nesse sentido, a gente vai aguardando que seja uma partida produtiva. Só que se você para o ataque aéreo do Bengals, eles ainda tem muita capacidade de quebrar no ataque terrestre. O próprio Joe Mixon, na última semana, ele correu para 4 touchdowns, bem mais de 100 jardas, acho que uns 160. Então tem muito peso aí, a defesa do Steelers vai de novo ter que guiar esse ataque. É uma defesa que a gente lembrou, né, que com o Watt em campo eles conseguiram fazer muito mais formação base. Você pressiona com 4, você coloca 7 na cobertura, com algumas raras vezes você traz alguém em blitz, você mantém teus linebackers preocupados ali só com a situação de meio de campo, teus corners preocupados ali com a secundária. E na secundária vem uma notícia boa aí dos Steelers: Minkah Fitzpatrick deve estar de volta, o que é um negócio pra medicina maluco, né? No sábado, ele... na sexta-feira, aliás, ele operou pra um apendicite, tava sentindo na sexta mesmo já operou, participou de todas as atividades prévias ali do jogo de domingo contra o Saints, só não jogou porque a comissão médica realmente disse que era para segurar, mas ele já vem há 2 dias, pelo menos essa quinta, essa sexta, treinando normalmente. Então é um razoável indicativo de que ele deve participar do jogo e aí melhorar aí essa rotação com Damonte Kazee, com Terrell Edmonds, os dois que ficaram quase o jogo inteiro dentro de campo semana passada, né? Você consegue dar mais variabilidade, dar mais rotação, ter coisas diferentes acontecendo por ali com 3 jogadores de bastante alto nível. Uma boa perspectiva aí pro Steelers lidar nesse domingo. Se você vira pro outro lado, volta a questão do seguinte: se a defesa dos Steelers conseguir manter esse jogo parelho, não precisa ser necessariamente em vantagem para os Steelers, mas pelo menos parelho, você consegue manter o ataque variado, né? Você não é obrigado a passar 50, 60 vezes na partida para acelerar aí o teu ataque. Então dá condições dos Steelers voltar a tentar usar o jogo corrido, né? Nessa última semana aí, 20 carregadas para Najee Harris, quase 100 jardas, o próprio Kenny Pickett teve uma boa quantidade de carregadas, o time passou de 200 jardas, das coisas que não fazia há um bom tempo. Então essa... o Steelers saindo com uma vitória muito provavelmente vai ser uma vitória com cara de Steelers, né? Defesa muito sólida, ataque corrido muito sólido e passando em situações onde você tá vendo que é benéfico para passar, não exatamente porque você é obrigado a passar, porque não tem mais outro jeito. Só tomar cuidado aí com a linha ofensiva dos Steelers, porque 6 sacks cedidos no último jogo, 9 nas últimas duas partidas é muita coisa. Precisa dar uma encurtada nisso aí, embora o ataque pass rush do Bengals não seja de elite, eles têm bons jogadores que não estão conseguindo desenvolver, converter em sacks, pelo menos, nessa temporada. Então vamos ficar de olho aí no que tem pra partida. Essa partida tá no segundo horário, era o Sunday Night Football dessa semana 11, foi recuado ali para 4h25 da tarde dos Estados Unidos, 6h25 horário de Brasília. Tem transmissão no Brasil da ESPN3, não tem Star Plus, por questões contratuais lá da ESPN com a NFL, tem NFL Game Pass. E pra gente terminar esse programa aqui, tem um recadinho da FN Network logo na sequência e os nossos recados aqui de Black Yellow Brasil. Lembrando lá pra você seguir @BlackYellowBR no Twitter, no Instagram, no Facebook e no Telegram. Se você é um ouvinte Spotify, Apple Podcasts desse programa, não lembra de deixar lá tuas 5 estrelas. Isso ajuda pra caramba no algoritmo a destacar mais o Black Yellow Brasil pra várias outras plataformas. A gente entra ao vivo assim que terminar o jogo em twitch.tv/BlackYellowBR. Então fica aí com recados da FN Network e na sequência o meu papo com o Léo, também ainda sobre esse jogo que a gente conversou na live de terça-feira. Um grande abraço. Na FN Network, que tem um desafio nesse mês. A gente tem o desafio de multiplicação de downloads na nossa FN Network. Então, você está aqui assistindo Black Yellow Brasil, você está ouvindo Black Yellow Brasil, vai lá conhecer, vai lá, apresenta esse programa para mais pessoas, vai lá conhecer mais produtos da FN Network. Por exemplo, você curte NFL, o Diário NFL está lá toda semana repercutindo o que está acontecendo pela liga. O Dan Miller, que foi técnico de seleção brasileira, técnico do Cruzeiro e algumas equipes no Brasil, está lá analisando grandes jogadas, grandes momentos, o principal da semana. Você curte Pittsburgh, provavelmente, você está curtindo o Pittsburgh Steelers, então acompanha o Eagle Cast cobrindo o Pittsburgh Penguins, a Rádio Pirata cobrindo o Pittsburgh Pirates, né, meu, Pirates já deu até suas primeiras contratações dessa off-season, quem diria. Então, você curte NFL, já tá de olho no nosso próximo jogo, vai conferir a galera do Rudei BR, estão fazendo a cobertura do lado do Cincinnati, então se a gente tá aqui focado em Pittsburgh, eles estão lá para o Cincinnati Bengals. Então, tem um monte de gente, vão chegar todo mundo junto nesse momento, já que somos todos FNN de verdade. Vamos falar de semana 11. Steelers receberá no Acrisure Stadium, ou seja, jogos em sequência. Cincinnati Bengals já abriu novamente como underdog para esse jogo. Bengals é favorito, com razão, né? O Bengals tem 5 vitórias na temporada, o Steelers tem 3. O Bengals tem quarterbacks estabelecidos, tem um time estabelecido, coisa que o Steelers não tem ainda. E aí vamos enfrentar o Bengals, acho que está 4,5 a linha a favor de Cincinnati. Ou seja, se você quiser apostar numa vitória do Bengals usando a linha, só ganha se o Bengals colocar 5 pontos ou mais de diferença. Para o Bengals, o técnico está com a expectativa de que o DJ Reader, defensive tackle, possa voltar na semana. E como pergunta o Osby Fosgo sobre Jamar Chase, ele foi visto nessa semana chegando nas instalações lá do Bengals de muleta. Com certeza é o tipo de decisão que eles só vão anunciar oficialmente, vai ou não vai, no limite, que é sábado bem tarde. E se por um acaso eles dissessem, eu acho que eles não colocaram Chase na injury reserve, né? Esperavam uma volta rápida.
Não.
Então,
apesar de que sábado tarde. Era sabido que demoraria pelo menos 4 semanas, né? Mas não quiseram. Não vou botar, né? Não adianta.
Pra deixar a turma em dúvida toda semana. O Bengals tá voltando em bye week, ajuda também a ele bastante nesse caso. Então a decisão se Chase vai pro jogo ou não só vai sair domingo, 5h30, porque eles são obrigados, uma hora antes do jogo, divulgar os inativos. Fora isso, esqueça, mano. Vai ficar essa dúvida rolando a semana todinha. Então, responde pra você, hoje responde pra você, Alan. Então, o que é que a gente tem que ficar de olho aí nesse Bengals, ó?
Tudo. É um time muito bom, cara. A gente tá falando do time que chegou no Super Bowl ano passado. É um time é difícil de jogar contra. O jogo terrestre é muito forte, com o Joe Mixon. O corpo de recebedores é muito forte, mesmo sem o Jamar Chase, cara. É aí Higgins e Boyd já é preocupação suficiente pra gente, né? Ainda bem que não tem Jamar Chase na brincadeira. Joe Burrow é um dos melhores quarterbacks da liga com tranquilidade. É, o garoto é muito bom. E, cara, sempre tem gente pra render. Hayden Hurst recebe bola contra o Steelers Hand. Samanja Perine corre contra o Steelers Hand. É impressionante como a gente gosta de botar esses caras ruins para jogar. É, na defesa, é talvez a melhor dupla de safety da NFL. É, Jesse Bates e Von Bell. Então é uma dupla muito difícil. É o tipo de jogo que é complicado para um quarterback calouro. Até porque são dois caras que atacam bastante, tanto o box quanto descem para marcar a pressão. É uma boa secundária também. Mike Hilton, que a gente conhece. Shedoub Uzi, que a gente também já enfrentou bastante. A DL não é ruim, é uma DL boa. É jogo difícil. Só que é jogo de mesma maneira que a gente tem tanta gente boa, é um jogo de divisão. E jogo de divisão, a gente sabe que pai só tem um. Pai é quem cria. E a gente criou muito esse garoto aí.
Pois é, é um time completíssimo. Talvez se você... E até pontos que começaram muito fracos, eles deram uma melhorada. Eu lembro de... Eles tiveram algum prime times ali no meio dessa primeira metade, dentro da divisão. Ou foi o Ravens. Eu acho que eu vi um pedaço da transmissão. E aí era aqueles gráficos especiais da... Acho que foi da AC. E eles mostraram, olha, da semana 1 até a semana 3, era isso aqui, a quantidade de sexo. Bengals estava entre os piores times da liga. Da semana 4 até a semana 6, 7, já estava entre os melhores, com menos sacks pedidos. Então, até a linha ofensiva deles, que era bem mais ou menos, quando você olha reforços como Ted Carras, Alex Capa e Lyle Collins. Não, Lyle Collins até tem um nome, mas Capa e Carras é só um tapa-buraco. Seria um tapa-buraco em várias outras franquias. Eles conseguiram dar uma encaixada legal nisso daí. Cordell Volson é calouro desse ano, já tá jogando lá como left guard. Jonah Williams teve vários anos inconstantes até eles realmente estabelecerem o cara como left tackle. Até isso já tá encaixando. É legal ver TJ Watt estando saudável contra Lyle Collins. É legal ver TJ Watt saudável contra basicamente qualquer right tackle da liga. Ryan Ramchick até fez um trabalho legal, mas ainda não era um Watt 100%, mas em geral é muito bom ver TJ Watt. Todo snap você pode focar ali, ver se o 90 tá lá, se ele tá, você fica assistindo o show dele. Até porque vai ver muito mais holding que a arbitragem vê.
Cara, eu tenho um ponto interessante. Eu tenho dois pontos interessantes, né? O primeiro, agora que você falou de holding, a gente tem que falar. Tivemos só três faltas no jogo passado. Agora que você citou, eu lembrei disso. Verdade. É o maior número do ano. Cara, porra, excelente. Duas faltas foram de special teams, inclusive. Um foi num retorno, uma falta do... Não foi do Benny Snell. Foi... Não vou lembrar agora de quem foi, mas foi uma falta boba. E o outro foi também uma falta de retorno. Então foram duas faltas bobas que dá pra barrar. É um ponto importante contra o Bengals. E o outro, cara, o Bengals só tomou três touchdowns fora da red zone. Três não, quatro. Três de ataque e o único touchdown defensivo que eles tomaram de Minka Fitzpatrick. É um ponto que... A gente sabe que o nosso time, ele não lembro se a gente conseguiu ter algum touchdown ainda fora de red zone. Pensando em ataque, não tivemos. O mais longo que a gente teve foi de 8 jardas, que foi um passe do Trubisky pro Freimuth. Ficaria de olho, porque é algo que a gente precisa atacar para conseguir facilitar essa vitória. Eles tiveram já 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 touchdowns de 30 mais jardas. É muita coisa. A gente está precisando desse tipo de jogada para conseguir estabelecer um pouco mais o jogo e agir, né? Nos últimos dois jogos, eles só tomaram um touchdown no primeiro tempo. É outra coisa também que é importante a gente ter para conseguir vencer o jogo. Cara, é um confronto interessante. São alguns números que parecem bobos, mas que no final das contas a gente sabe que faz a diferença, né? Contra o Cleveland, por exemplo, eles tomaram um touchdown no primeiro tempo, três no segundo. Contra a Panthers, ganharam o jogo, mas os três touchdowns foram no final do jogo. Bom, ganharam o jogo sem touchdown no primeiro tempo, tomando no primeiro tempo, perderam. Acho que é parte do caminho pra gente conseguir a vitória, né?
Vale trazer já que esse trecho é um podcast separado do que a gente acabou de comentar, o Steelers anunciou que vai com seu color rush pro jogo do domingo. Seria muito mais impactante se fosse o Sunday Night Football. Esse jogo seria o Sunday Night Football da semana 11, mas a NFL tirou de lá e colocou para o segundo horário. Eu não lembro, eu sei que o Chiefs para o Sunday Night, mas qual é o jogo deles, eu não faço a menor ideia. Acho que Chiefs e Chargers, mas isso aí não tá na minha memória não. Chargers jogou com 49ers agora. Chargers e Chiefs em Los Angeles. Seria muito mais impactante, né? O Steelers jogando com seu color rush. O Bengals também vai jogar com seu color rush, aquela camisa branca e preta, só dele, sem os detalhes laranja. Os capacetes brancos com as listas pretas, que eles jogaram, que anunciaram que para usar esse ano, jogos especiais. Então vai ter esse fator aí que é sempre uma atração especial para os Steelers. Os Steelers têm um retrospecto muito bom com o color rush. Eu acho que eles perderam no ano passado, que foi aquele jogo contra o Chargers. Mas geralmente dá bom jogar com essas cores. A gente tem uma cacetada de memória jogando de color rush. Vai ser potencialmente um espetáculo visual de altíssimo nível, de coisa da turma ficar comentando: pô, mas por que esses não são os uniformes oficiais dos caras? Porque essas camisas são muito lindas. Antes, o que mais a gente tem para essa partida? Eu mencionei que a linha do jogo tá 4,5 no começo, o over e under tá 41,5. O último jogo entre os times foi vitória 23-20 para os Steelers em prorrogação. O jogo que não queria acabar nunca teve. Chegou a 23-20 porque tinha uns 4 field goals errados antes, do Chris Boswell, do McPherson, que é o kicker do Bengals. A sequência tá 1 vitória para os Steelers. Os últimos 3 confrontos tá Steelers 1, Bengals 2, mas os últimos 10 tá 7-3 Pittsburgh.
7-3? Eles ganharam 3 seguidos. Eles ganharam o segundo, o terceiro e o quarto. A gente foi varrido ano retrasado, né? Isso. Ano passado a gente teve uma vitória. Não, a gente foi varrido ano passado. A gente foi varrido ano passado. A primeira vitória foi desse ano, é óbvio, né? A gente tem que devolver, né? Tá na hora, né?
7-3 também conta um bom período ainda com o Ben Roethlisberger. Ainda conta. Acho que ainda tem nessa conta aí o tempo
com
sem.
E Duck Rodgers.
É verdade. Mas o que eu quero dizer é que ainda conta o período antes do Joe Burrow, né? São 5 anos aí nessa
conta história. Conta o período antes do Burrow.
Então, embora o Steelers já tenha perdido pro reserva deles lá também. Porque a gente ficou 2020, que a gente foi 11-0, a gente perdeu pro quarterback reserva.
A gente ganhou deles no primeiro jogo. Um jogo antes da lesão do Burrow. É, e depois voltamos a enfrentar no passado com 2 derrotas. É isso.
É isso. Então tem muito jogo. Jogo de divisão, vale lembrar, é aquele negócio que tudo pode acontecer. A gente viu o Philadelphia Eagles nessa segunda-feira. Tava 8-0. 9-0. 9-0. Semana 10 eles tiveram a bye.
Não, foram 8-0. 8,
então. Foram pra 8-1. Tava 8-0. E perderam pro Washington Commanders. O Taylor Heinicke, que é o quarterback reserva. Talvez ele seja melhor do que o titular, talvez. Mas ele é o reserva. Então, muita coisa pra acontecer em jogo de divisão. O Steelers também já chegou com o Bengals com, sei lá, 11-1, 11-2. Perdeu a eles. Com o quarterback reserva também. Tudo pode acontecer. Então, vai ser. É um jogo de muita, muita coisa. Você acha, Léo, como é muito Dante, se a gente vai ter um touchdown superior a 8 jardas nesse jogo? Eu acho que não. A gente vai seguir no
despacito. Eu vou acreditar. Nem que seja um touchdown defensivo. Foi o nosso único com mais de 8 jardas na temporada. É, mas eu acho que acho possível sim, cara. Acho que o ataque tem evoluído. Esse é o tipo de jogo pro Kenny Pickett tirar esse lacre aí que ele tá de touchdown passado. Acho que é o jogo, se ele consegue esse touchdown, ele vai dar uma grande, um grande levante na moral, principalmente no psicológico, né? A gente viu que ele sabe fazer, ele sabe entregar, ele entregou na pré-temporada. Tem aquele passe dele pro Deontay Johnson, se não me engano, é um touchdown de 16 ou 24, eu não lembro agora. Acho que ele entrega. Então, por que não acreditar que ele possa fazer nesse jogo também?
Cara, você falou de esperar que Kenny Pickett libere essas coisas. Eu tenho uma cena muito específica, passa pela minha cabeça. Mas, enfim, espero também que role essa. Espero também que o Steelers continue melhorando, que o Steelers continue aprendendo, porque é a expectativa, né? Mais do que ter uma campanha de grandes vitórias no ano, a gente tá esperando uma campanha de aprendizado. Espero isso aí, ó.
Perfeito.
Pra fazer a descrição pra quem tá no podcast, é uma cena do Naruto, o anime clássico, Rock Lee, um dos melhores personagens já escritos na história do... Já projetados na história do anime, porque a história, o que eles usam, Rock Lee, é nada. Ele treinava com pesos no tornozelo, tal qual o Goku também treinava com a camisa ultra pesada dele e tal. Treinava com casco de tartaruga nas costas. E aí ele desamarra os pesos do tornozelo e larga. Falando, nah, vai fazer pouca diferença. Os pesos tem... quebra o chão, basicamente, quando ele solta. É isso.
E se vocês nunca viram a cena, por favor, Rock Lee vs Gara, Linkin Park.
AMV é o som de Linkin
Park. Não tem erro. 56 milhões de visualizações, não é à toa. Vamos fazer isso pelo... Eu vou assistir de novo pelo Kenny Pickett. Tô aqui com a camisa do Kenny Pickett. Vou ter que assistir essa cena pra ver se o Kenny Pickett libera o lacre dele, né? A outra cena que eu lembrei também foi a famosa Frieza, porque você matou o Kuririn. Que é quando o Goku finalmente libera o Super Saiyajin.
Então, Léo, suas considerações finais enquanto a gente assiste nosso glorioso Kenny Pickett abrindo os portões aí?
É isso. Teremos um jogo complicado, mas estamos vindo numa vitória. Esse é aquele jogo bem pegadinha, né? Porque se é um jogo que a gente vence, a gente fica 6-4. E aí começa de novo aquela empolgação de playoff e a gente sabe como é que é. O calendário é propício.
4-6, calma.
4-6. É, tá vendo? Tô antecipando aí. A gente fica 4-6, depois pega Colts, que tá numa situação ruim. Pega Falcons numa situação ruim. Pega o Ravens, que acho que até lá já tem mais ou menos 54 jogadores por lesão. É porque, felizmente, a vida deles é assim. Depois Panthers, situação ruim. Raiders, situação pior ainda. Raiders, inclusive, que teve a famosa frase do Jeff Saturday falando que era um time horrível e uma semana depois ele tava ganhando dos caras. No seu primeiro jogo na vida, como de college pra cima, né? Que ele nunca tinha treinado o time nem em college. Então, cara, é a famosa... Se a gente vê esse jogo, a temporada volta a ser algo real, algo possível. Eu escolhi acreditar. Até porque tamo aí, né? Fazer o quê? Vamos restar acreditar e quem sabe a gente não busca mais uma vitória.
Bicho, se pegar essa sequência, vamos partir do princípio que o Steelers realmente engrene uma sequência de vitórias, tá? Contra o Bengals vai a 4-6, contra o Colts vai a 5-6, contra o Falcons vai a 6-6, Ravens 7-6, Panthers 8-6, Raiders 9-6. Você tá indo pra semana 17 com campanha 9-6, você está 100% dentro de briga por playoff. Ah, você é um candidato a ser campeão? Não. Com certeza não é candidato a ser campeão. Tem que ter tido um desempenho absurdo nesse jogo, nessa sequência aí pra ser campeão. Tem aquela história de que é melhor um time entrar quente do que realmente com muitas vitórias na pós-temporada, mas estamos adiantando as conversas aqui. Estaria 100% no Pará, mas já estão contando com vitória contra o Bengals e contra o Ravens? Não, isso é um cenário, mas o Steelers joga em casa e pode se dar o direito de disputar isso daí. Não é Série B, 9:30 da noite de sexta-feira, que você está indo jogar em Ipan e Itápolis contra o Oeste e você, pô, um empatezinho tá bom. Não é tanto. Você pode ir pro jogo e jogar, põe em casa.
Eu senti a tua dor nessa fala, tá? Nessa referência.
Bom, toda vez que rola um ano que vem tem Série B, você já começa a pensar, pô, é Itápolis, Chapecó, tinha uma tal de Lucas do Rio Verde.
Porra.
Pra jogar com a Luverdense. E os horários desses jogos é sempre esse. É sábado, quase 10 da noite. Sexta-feira, quase 10 da noite. Porque, tem que encaixar um jogo aí no Sport TV. Bota essa parada. Então, a dor.
Não, pra trazer até uma visão geral, cara, a gente tá falando da AFC, que tem uma divisão com os quatro times no playoffs hoje. Miami, Buffalo, Jets e New England, todos estão indo pros playoffs. New England está em último, está 5-4, ainda pega de novo os três. A gente sabe que a chance do New England perder para os três é grande, porque é o tipo de time que adora fazer isso. Então, cara, é o famoso jogo, não que vai definir o nosso futuro da temporada, mas uma vitória pode ser aquele splash que a gente estava precisando quando o Pickett entrou para ganhar o jogo. Quando o Pickett entrou contra o Browns, se não me engano? Browns? Foi.
Contra o Jets.
Contra o Jets. No
intervalo do jogo contra o Jets.
E também foi o splash que o Trubisky entrou contra o Tampa e ganhou o jogo. Talvez seja o splash que a equipe precisa na temporada para ganhar jogos, né? Então, quem sabe, uma vitória em casa contra o Bengals, uma varrida, começar já a temporada varrendo o primeiro adversário, já não deu um ânimo extra pro time.
É isso. Da bye week, quando a gente tava em bye week, a sequência de times que a gente tem para enfrentar, só dois estavam com campanha positiva. Exatamente, Cincinnati Bengals e Baltimore Ravens. Todos os outros, Indianapolis Colts, Atlanta Falcons, Carolina Panthers, Las Vegas Raiders e Cleveland Browns, todo com campanha abaixo de 50%. Então, assim, mesmo que você também seja um time abaixo de 50%, quando você enfrenta um time desse daí, você tem que ir pro jogo com esperança de campo. Não precisa se amedrontar diante desses times. Então, o que a gente quer provar aqui não é que o Steelers é um favorito ainda pra vaga de playoff, mas que se começar a ganhar, ele pode se dar direito de falar em playoff de novo. Então, vamos pra essa situação. A gente pega o Brown com o Deshaun Watson? Sim, mas é só na última semana. O Brown já pode estar perfeitamente eliminado.
Ou classificado, dependendo da situação.
Classificado.
Tô jogando muito alto, mas, cara, ainda é um cenário possível. É muito difícil, pra caralho, quase possível. Mas ainda é um cenário. A gente é Steelers, a gente sabe como é que o nosso time é, a gente sabe como o Tomlin é, e eu não duvidaria a gente terminar a temporada 9-8. Não consigo duvidar.
É, e sobre Matt Canada, pra gente realmente fechar esse programa, note que torcida, analistas, não sei o quê, não falaram de Matt Canada essa semana. O Steelers ganhou, o Steelers teve a pick play lá com George Pickens, os Steelers teve um adversário a menos, os Steelers começou a utilizar outros jogadores e tal, já a panela, ele que tava no fogo, já deu uma mornada aí na história. Ainda é favorito para ser demitido, para não ter contrato, para não voltar pra temporada que vem mais. Já não foi uma maluquice. Assim, com esse espírito de vitória, Denis, 9-8, uma vitória, a gente já voltou pro salto, já voltou pro pódio, já queremos comemorar de novo. É isso, ganhar na NFL é tão difícil que cada vitória a gente já saboreia. A gente vai fechando este programa por aqui. Lembrando de novo, Steelers contra o Bengals nesse domingo, tá? É 6h25 da tarde, teremos transmissão na ESPN3. E por estar na ESPN3, não tem transmissão no Star Plus. Então, ou você assiste na TV cabo, ou você assiste no Game Pass, ou dá teu jeito por aí. Tem transmissão assim que acabar o jogo. Se o jogo começa às 6h30, vai acabar ali perto de 9h30, quase 10 horas. A gente entra ao vivo aqui para falar a respeito, invadir um pouquinho do Sunday Night Football, azar do Chiefs, azar do Chargers. A gente é o Black Yellow Brasil, não o Red and White, não é o San Diego Brasil, agora é Los Angeles. Então vamos comentar com as Steelers. Já se liguem aí em twitch.tv/blackyellowbr para acompanhar tudo. A gente vê lá então. Grande abraço para todos vocês. Vamos nessa, vamos para mais uma vitória. Super Bowl, here we go.